Paraná em Rede está de volta.
Uma pesquisa do Sebrae apontou que 27% das empresas em Maringá suspenderam atividades. 55% delas recorreram ao crédito devido a esse momento da pandemia. Os dados também fazem parte do estudo para a retomada econômica no município.
Uma pesquisa feita ao longo do mês de julho com 889 empresários maringaenses apontou que 27% deles tiveram que suspender as atividades. O motivo? A crise econômica causada pela Covid-19. O dado foi obtido pelo Sebrae. Segundo a entidade, suspensão de atividade não significa necessariamente o fechamento da empresa. Em alguns casos pode ter ocorrido, mas a pesquisa não tocou nesse ponto. Do total de empresários pesquisados, 57% são de micro e pequenas empresas. 30% são microempreendedores individuais. 13% são de porte médio e grande. Eles compõem 29 ramos de atividades. O resultado do trabalho foi divulgado nesta segunda-feira. 55% dos empresários consultados precisaram recorrer ao crédito bancário. 91% deles disseram que a pandemia afetou os negócios de alguma forma. 60% dos consultados não precisaram demitir. 4% fizeram contratações. Dos que desligaram funcionários, a média de corte ficou em 14%. O impacto em Maringá foi menor que em demais regiões do Brasil, mas não podemos relativizar, diz o consultor do Sebrae, Luiz Carlos.
Todo número, né, por menor que vocês fizeram um comparativo nacional, lógico que uma cidade com dinamismo empresarial, dinamismo capital social que nós temos em Maringá, a gente pode afirmar, né, ou pelo menos os números contam, que o impacto ele pode ter sido um pouco menor, né, se comparado aí a algumas localidades no Brasil. Mas todo impacto ele é um impacto ruim. Então a gente teve aí mais de 91% que afirmaram, né, das empresas pesquisadas, que afirmaram que a pandemia ela trouxe algum tipo de impacto, né, quer seja no faturamento, quer seja no emprego, quer seja em N variáveis aí, né. E desses aí, 27% afirmaram que tiveram que suspender as atividades, mas essa suspensão de atividades, ela se deu mais nas médias e grandes, né? Nas micro e pequenas, foi um pouco, o dado é menor. Então, as médias e grandes é que tiveram que suspender um pouco mais. E 28%, um pouco mais de 28%, tiveram que readequar, né? Tiveram que se reinventar, adotar novas medidas, trabalhar com plataformas que antes não trabalhavam, ou seja, justamente medidas para fazer frente aos impactos da pandemia.
Outro dado que chama a atenção envolve a saúde financeira, né? 24%, quase 25% disseram que a situação financeira está ruim, 15% muito ruim, e destes daí, mais de 80% responderam que os agentes financeiros não cumpriram o papel, ou seja, tiveram dificuldades de acesso ao crédito.
Com relação a esses dados aí que você bem mencionou aí, a gente teve quase 85% dos empresários que tiveram queda de faturamento. Queda de faturamento, obviamente, muitas vezes o empresário, e 55% dos pesquisados, né, responderam que tiveram que recorrer a algum tipo de crédito, buscar algum tipo de crédito para mitigar os efeitos da crise. Obviamente que a questão assim, dos bancos, que também fez parte do nosso levantamento, quase metade ou pouco mais da metade dos pequenos empresários que procuraram crédito, eles conseguiram. E teve uma parte considerável, a outra metade que não conseguiu. E aí entra N fatores, né? Fatores de problemas com CPF, no caso dos MEIs, problemas no Serasa, no caso, né, das micro e pequenas. Mas, enfim, o fato é que Maringá, nós já temos aqui uma sociedade garantidora de crédito e a prefeitura, né, no caso o Poder Público Municipal, tem feito aportes nessa sociedade garantidora, e esses aportes, eles ajudam muito a mitigar esse problema do crédito, porque as empresas, elas buscam a carta de aval, de garantia, e elas utilizam essas garantias, né, para conseguir acessar o crédito. Então, não só essa questão do crédito, mas outras variáveis que o plano de retomada vem trabalhando e vai trabalhar, principalmente agora que a gente finalizou essa parte informacional, e que a força-tarefa vai priorizar os planos de ação daqui para frente, e a gente começa a conceber os planos de retomada a partir dessa priorização.
Os dados fazem parte de um trabalho coordenado pelo Sebrae para o plano de retomada econômica de Maringá, contratado pela Prefeitura Municipal. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Na pandemia, a demanda por serviços de entrega cresceu muito rápido. Mas as pessoas que evitam sair de casa para não se contaminar com o novo coronavírus se preocupam também em como estes produtos estão chegando às suas casas. A higienização nesta etapa passou a fazer parte do trabalho dos entregadores, com medidas de proteção para os clientes e também pessoais.
Edileia Pereira do Carmo é proprietária de uma empresa de doces e bolos no pote em Curitiba. Na cozinha, a higienização e o uso de equipamentos de proteção individual já são processos rotineiros, mas agora ela passou a tomar novos cuidados com os entregadores e o envio dos produtos.
No meu caso, o primeiro cuidado é você ver a temperatura da pessoa, ver se ela não está com coriza no nariz, ver se não está com nenhuma alergia, assim, vamos supor, nos olhos, porque daí a pessoa vai coçar bastante os olhos, né? Então, esses pequenos cuidados que a gente tem que ficar observando bastante.
Já a empresa de Décio Schur, que atua em Maringá, no norte do Paraná, e também em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. São 60 motoboys na cidade paranaense e mais 30 no interior paulista. E nenhum deles teve a Covid-19, apesar de a empresa fazer entregas, inclusive, de farmácias. Além dos cuidados básicos, como o uso da máscara e de luvas, trocadas a cada uma hora e higienizadas constantemente, assim como os equipamentos de cobrança, o empresário explica que quando a entrega é de medicamento, não há contato direto com o cliente.
Aqui nós redobramos alguns cuidados, por consequência até porque nós temos algumas empresas que nós atendemos, farmácias, que pronto, já que a gente entrega medicamento, com certeza a gente entrega para muitas pessoas que já têm o Covid, né? E também temos essa de colocar a mercadoria, no caso quando é medicamento, para o cliente retirar essa mercadoria e, se for maquininha, ele mesmo colocar, fazer o pagamento e daí o nosso entregador fica uma distância segura para ele também, para daí depois ele pegar a maquininha também e poder retornar o acerto para a farmácia, no caso aí, né?
Para ajudar outras empresas a adotarem cuidados mais eficazes contra a transmissão da Covid-19 em suas entregas, o Sebrae criou um protocolo chamado Retomada Segura das Atividades, Serviços de Delivery, como conta a coordenadora estadual de turismo do Sebrae Paraná, Patrícia Albanês.
Este protocolo, ele trabalha com os cuidados mínimos, desde a retirada do material que vai ser entregue, do produto que vai ser entregue, passando pelo processo de transporte até a entrega na pessoa, no cliente que solicitou o delivery. É um guia de boas práticas, né, que já pressupõe, na verdade, as boas práticas comuns, então pressupõe uma conduta de higienização, de limpeza, que já era realizada antes, mas ela coloca novos processos para combater o coronavírus, sobretudo com rotinas de prevenção.
O protocolo está disponível para acesso gratuito no site nacional do Sebrae. Vale lembrar que as orientações contidas no documento não substituem as orientações das autoridades de saúde. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Com a possibilidade de ficar em casa e talvez até tendo mais tempo para a sua família, você está preparando suas refeições ou caiu na cilada de comprar salgadinhos, enlatados e comidas processadas, hein? Hoje o Dr. Luiz Nicolodi nos chama a atenção e também dá dicas de como nos alimentar melhor.
Cuide-se!
Eu vim hoje falar para vocês de um aspecto da saúde que foi deixado um pouco de lado agora e foi mudado um pouco o hábito que na pandemia, que é a questão da própria alimentação, né? As pessoas estão passando mais tempo dentro de casa e com isso elas estão comendo mais dentro de casa. Porém, se nós formos levantar alguns estudos que vem saindo, né, a própria imprensa veiculou várias dessas informações, o que mais aumentou o consumo foram os refrigerantes, as bolachinhas de pacote, os salgadinhos, as comidas pré-prontas, congeladas, né? Aquelas que colocam no micro-ondas por alguns minutos e já estão prontas. Então, isso, pessoal, é algo muito importante para a gente poder refletir
esses alimentos eles não têm teor nutricional adequado. A gente vai comer até vai matar a fome, porque tem muita gordura, tem muito corante, tem muito açúcar nesses alimentos, farinha, né? Então a gente vai deixar de sentir fome, mas nós vamos estar fracos, nutricionalmente fracos, nos alimentando desse tipo de alimento. Então é muito importante agora parar e, como estamos mais em casa, realmente dar voz para a criatividade, conseguir administrar melhor o tempo, dar mais tempo para cozinharmos alimentos frescos, realmente alimentos naturais, cozinhar um feijão, uma lentilha, um arroz integral, uma batata doce, né? Alimentos que realmente vão nos nutrir, matar a nossa fome, nos nutrir e dar vitaminas, sais minerais e energia que nós precisamos para rodar durante o nosso dia. Então comece a refletir se você não está pedindo muita comida por esses sites e aplicativos que entregam a comida em casa. Isso não é nada interessante para a sua saúde. Geralmente são comidas rápidas, né? Fast foods. E em geral o fast food ele não é uma comida que é mais saudável. Então é importante a gente parar agora e replanejar um pouco as nossas alimentações, nossas refeições durante esse período de pandemia. Já que não estamos consumindo fora, porque os restaurantes estão fechados ou limitados, é importante qualificarmos a alimentação que fazemos em casa. Se você fala, puxa, mas eu não tenho tempo, Luiz, e como é que eu faço? De repente você pode comprar vários Tupperware de vidro, né, que é o melhor material para condicionar o alimento, e quando cozinhar feijão, arroz, pode colocar nesse tipo de recipiente e congelar no freezer e poder daí ganhar tempo ao descongelar e poder ter um alimento mais rápido à sua mesa, mas com boa qualidade. Frequentar mais as feiras orgânicas que tem variadas, né, em várias regiões, se a gente procurar sempre tem um produtor orgânico que não tem agrotóxico, que são alimentos mais saudáveis, né? Então, tudo isso são algumas dicas, né, para a gente poder se alimentar de uma forma mais saudável nesse período. Alimentação saudável é sinônimo de imunidade, saúde, bem-estar. E nós precisamos disso não só agora na pandemia, mas para a nossa vida. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
O Paraná em Rede desta terça-feira vai ficando por aqui. Amanhã você fica na companhia de Amanda Yargas. A gente volta a se falar na quinta-feira. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.